Uma pessoa diz que em antigos cassetes nós dizíamos que não deveríamos armazenar comida e que não deveríamos sair de onde estamos durante os desastres planetários, que a gente devia ficar onde está. E que ontem ela ouviu aqui uma partilha que não dizia bem isso, que dizia que nós devemos armazenar alimentos e que teríamos que nos locomover, sim, nos momentos de emergência. Está perguntando se as orientações mudaram. Como fazer? Para você não armazenar nada e para você não se prevenir fisicamente com respeito aos desastres planetários, precisa que você já tenha uma tal conexão com seus planos internos. Precisa que você já tenha uma tal ligação que nada vai te faltar. Agora, esse nada vai te faltar depende de como você vive, de como você viveu. Então, se você está habituado, por exemplo, com muito conforto, se você está habituado com todos os bens desta civilização, então não se pode dizer para você, não se preocupe, não faça nada. Porque você não vai ficar harmonioso, não vai ficar equilibrado, se não tiver economia, se não tiver. Isto depende do ambiente, depende da cultura, depende do interesse da pessoa, depende da fé das pessoas. Agora, em geral, na humanidade, nós temos várias representações. Então, num grupo humano, tem aquele que está encarregado de armazenar para aqueles que precisam estar seguros armazenando. E tem aqueles que não se preocupam com isto e que estão contando com o milagre, estão entregues totalmente. Tudo isto existe. Então, nós temos que ver com quem estamos lidando, com o que estamos lidando, em que ambiente estamos, a que cultura pertencemos, porque é um ou outro que não se preocupa com estas coisas. Nós não podemos pedir que a maioria não se preocupe, porque quando a pessoa se precaver, quando a pessoa armazena, quando a pessoa se organiza, ela se sente mais segura. O importante é que ela se sinta segura, para que nesses momentos ela não fique desarmonizada, ela não perca o equilíbrio, ela não desfaleça. Precisa ver o que é que as pessoas precisam, o que é que as pessoas necessitam. E aí, fazer. Num certo sentido, já está tudo preparado para nós. E num outro sentido, faz parte da nossa preparação todas essas previsões. Isto não é igual para todas as pessoas. Isto não é igual para todas as pessoas. Agora, aquele que não se ocupa disto, mas que não está se ocupando disto bem conscientemente, este vai passar por uma certa experiência. E aquele que não se ocupa disso, mas deveria se ocupar disto, vai passar por outra experiência, completamente diferente. E nisso inclui muitos fatos diferentes que podem acontecer para um ou para outro. Então, tanto é real aquilo que nós recebemos em livros anteriores, em cassetes anteriores, como é real aquilo que se ouviu ontem. As duas coisas são reais. Nós temos que ver qual é o nosso caso, qual é a nossa necessidade, e não ficarmos projetando a nossa necessidade nos outros, porque os outros podem ter outra necessidade. Então, em um grupo, pode haver alguém que já seja tão consciente da própria fé e do próprio ser, que não necessite fazer tudo isto. Mas ele faz pelos outros que precisam. Ele ajuda os outros que precisam. Então, muitas vezes, nós fazemos uma coisa não porque nós precisamos. Nós fazemos uma coisa em função dos outros que precisam. O importante nesses momentos de emergência que estão chegando, que ontem foi descrito um, né, vocês ouviram, um típico momento de emergência que está acontecendo em muitas partes do mundo, não só ali onde foi descrito pela pessoa, mas em muitas partes do mundo isso está acontecendo. É que ali se sabe, porque é um país onde há muitas comunicações. Mas em lugares onde não há muita comunicação, está acontecendo aquilo e mais. Só que não se sabe, e os meios de comunicação também não têm muito interesse em comunicar, por tantos motivos. Inclusive, uma das áreas mais críticas da Terra é onde todo mundo põe lá os recursos financeiros. Então não se pode nem falar nestas coisas. Porque o que vão fazer os bancos daquelas ilhas? Então, tudo isto existe. E nós precisamos receber as informações que chegam, nós nos informarmos, porque pode ser que a gente precise daquilo e não sabe. E pode ser que a gente esteja aprendendo aquilo para servir aos outros naqueles momentos. Agora, ficou muito claro que, principalmente naqueles momentos críticos, nós temos que ter um bom contato interno. Temos que estar bem firmes no nosso interior. Isto é o principal. Isto é fundamental. Depois vem o resto todo. O que se deve fazer, o que não precisa fazer. Mas o principal é você estar bem firme lá dentro. Todos estão avisados. É só uma questão de chegar o momento, para cada um. A não ser aqueles que vão desencarnar antes, porque a data de nós sairmos também do corpo está marcada, em princípio. E muitos vão estar desencarnados quando essas coisas acontecerem no seu ambiente. E outros não, vão passar por isso. Então nós temos que estar preparados. Preparados para tudo, para estar e para não estar. E aí vemos o que para nós significa a preparação. Ontem, por exemplo, a pessoa estava falando de preparação para medicamentos, alimentos, em casos de tornados, de furacões, de tempestades, que foi a experiência deles. Mas também há uma preparação para terremotos. E não há uma preparação, que não é física, para começarem a cair meteoritos, por exemplo. Nós temos que estar preparados para isso. Ninguém sabe, não, como fazer numa chuva de meteoritos. Mas nós temos que estar preparados. Não tecnicamente, neste caso. Mas temos que estar preparados internamente. Nós temos que já estar maduros. Porque fomos nós que escolhemos encarnar nesta época. Só que nós escolhemos encarnar nesta época para servir. As almas conscientes que estão encarnadas nesta época encarnaram nesta época para servir. Mas a alma também, quando encarna, esquece de muita coisa, não? E o ego nem sabe, o ego não, também não é educado. Então, tem muitos seres que encarnaram para servir e que estão vivendo como todo mundo vive, e que não estão servindo. Mas, em geral, quem encarnou nessa época e que tem consciência, escolheu encarnar nesta época. Escolheu estar aqui para prestar algum serviço. Um serviço à Terra, um serviço ao planeta, um serviço à humanidade. Um serviço nesses momentos. E basta que você se recorde disso, se conscientize disso, que você vai ver o serviço chegar. Muito serviço vai chegar. Não chega porque você esqueceu que veio aqui para servir e está se ocupando da sua vida humana, que é esse circo de cavalinhos. Sem querer ofender os cavalinhos. Bom, estão aqui os membros da Cruz Vermelha de Belo Horizonte fazendo um curso, não para nós, curso básico de primeiros socorros e de vivências em emergências psiquiátricas. Então é um bom momento de se falar destas coisas, não? Porque todo esse preparo faz parte do lado material da coisa, que precisa também estar a par, não? Mas isto é uma coisa que aí dentro cabe muito bem. Claro que nesses trabalhos sempre se trabalha muito em grupo, não? Como vocês estão vendo pelo curso. considera-se um grupo de trabalhadores, um grupo de servidores, e também lidando com coisas grupais. Porque se são fatos desses típicos de hoje, são sempre grupais. Acontece uma coisa dessa, está envolvido um grupo. Então é muito importante que nós que estamos lidando com essas coisas, que estamos aprendendo a lidar com essas coisas, formemos aquilo que se chama um corpo grupal. Porque um corpo grupal é muito mais forte, muito mais experiente. Um corpo grupal é muito mais eficiente que uma pessoa, que o corpo de um indivíduo ali. Então aqueles que estão ofertados para o serviço nesses momentos de emergência, esses teriam que visar formarem um corpo grupal. Então se vocês vivem em grupo, estão se preparando para isso, vocês podem formar um corpo grupal. Aqui em Figueira, por exemplo, aqui tem um lado de centro de resgate. Um aspecto de Figueira é ser um centro de resgate. Então, se nós aqui não ficarmos limitados aos nossos corpos, nessas ações, nesses momentos de resgate, mas se nós estivermos empenhados em formar um corpo grupal, nós vamos ser muito mais eficientes e vamos ser muito mais úteis. Porque esse corpo grupal, ele se forma num plano não físico. E quando ele se forma em um plano não físico, ele vai se tornando muito mais forte do que cada corpo aqui. E não estamos falando só de força física. Estamos falando também de eficiência mental, de contato interno, de intuições. Se nós aprendemos a não ficarmos nos considerando indivíduos apenas nesses momentos de emergência, isto é muito importante. Porque aí nós podemos colaborar na formação de um corpo grupal. E se se forma esse corpo grupal num outro plano, se isto se forma, cada um de nós, mesmo agindo individualmente, vai agir com a força desse corpo. Então, as nossas forças físicas aumentam muito. A nossa capacidade de equilíbrio, de harmonia, a nossa capacidade emocional fortalece muito. E a nossa acuidade mental, a nossa clareza mental também aumenta muito. Porque esse corpo grupal, ele acaba se tornando uma entidade. Ele não é só tamanho, não é só força. Ele, à medida que se forma, ele vai criando uma entidade. E essa entidade, claro que não é física. Essa entidade é um pouco a coisa interna desse corpo. Então, nós trabalhando aqui, mesmo individualmente ou em grupo, vamos estar, muitas vezes, inspirados por essa entidade, que pode não ser um membro da hierarquia. Um membro da hierarquia, quando vê que existe uma entidade grupal, esse membro da hierarquia vai trabalhar conosco mais profundamente, porque a entidade grupal que foi formada está recebendo auxílio, está recebendo ajuda, e ela está inspirando a todos, ela está movendo a todos. Mas para nós formarmos uma entidade grupal, e naquela comunidade que foi descrita ontem, ali é uma proposta para aquelas pessoas. Perguntar a eles, existe uma entidade grupal aqui? Porque se existe, eles vão ser muito mais fortes. Nós vamos ser muito mais fortes. Mas para isso, para formar essa entidade grupal, precisa que todos nós que estamos trabalhando, todos os indivíduos, estejam funcionando em torno da mesma meta. Então não adianta, se nós somos um grupo, mas cada um tem uma meta, se nós somos um grupo e cada um faz o que quer, a entidade grupal não se forma. Então nós temos que ter educação se queremos servir grupalmente. Precisa ver se aquele grupo tem a mesma meta, se aquele grupo está com as mesmas intenções, se aquele grupo tem a mesma ideia a respeito de tudo isto que está acontecendo. Porque se nós somos um grupo, mas cada um tem uma ideia diferente, nós vamos sempre agir individualmente, que vamos ser mais fracos. Para cada um de nós representar realmente uma entidade grupal ali agindo, precisa que nós todos tenhamos uma união de metas, uma união de propósitos e também uma união de ritmos. Também uma união de comportamento, de hábitos, de costumes. Então, se nós todos encarnamos para servir nos momentos de emergência, teríamos que saber destas coisas todas. Porque aí vamos servir com muito mais capacidade. Agora, se este grupo, ou se um grupo, consegue estar tão harmonioso, tão unido, com as ideias tão claras, e fazendo um ritmo específico, um ritmo específico quer dizer, um não dormindo de dia, o outro dorme até 10 horas da manhã, o outro dorme até 5 horas da manhã. Isto não é ritmo. Isto não cria esta condição externa. Isto não cria esta condição de ritmo. Então, se um de vocês come carne de porco, o outro é vegetariano, o outro bebe água só, isto não cria esse ritmo. Nós teremos que ter um ritmo homogêneo. Claro que todos nós não vamos fazer as mesmas coisas, nas mesmas proporções, porque cada um tem uma necessidade. Mas deve haver aí uma harmonia de ritmo. Deve haver um ritmo grupal que deve considerar as diferenças, que deve considerar as necessidades de cada um. Agora, se nós conseguimos realmente nos educar como grupo, grupo de serviço, ou grupo de resgate, ou grupo de qualquer coisa que seja, se nós estamos com as ideias tão unidas e com o ritmo tão bem equilibrado e articulado entre nós, embora com as diferenças, então nós vamos formar esta entidade. Se esta entidade começa a servir, aí ela vai se transformando numa personalidade. Aqui este grupo já vai agir com mais inteligência, porque ele está sendo, digamos, atuado não por uma entidade, mas ele já está com uma personalidade formada lá naqueles planos, além da personalidade de cada um no grupo. Então, um grupo de resgate pode ter uma personalidade já formada. Aí ele vai formar uma categoria. Vocês sabem que existia o escotismo, sabem? Lembram do escotismo? Então, aquilo era uma escola de personalidade grupal. Aquilo ia além de entidade grupal. Entidade grupal fazemos todos que estamos trabalhando juntos, até certo ponto, mais ou menos organizados, vamos formando esta entidade grupal. E já é melhor que nada. Porque aí todos vão estar mais fortes. Todos vão estar mais lúcidos, vão estar mais eficientes. E vem uma força grupal. Agora isso, se é trabalhado, se isso se confirma, se isso tem experiência, e se essa harmonia e união entre todos vai sendo aperfeiçoada, cria-se uma personalidade desse grupo lá em cima. E aí, essa personalidade vai atuar com muito mais força sobre o grupo, porque ela já é uma personalidade. E aí, ela como personalidade, já pode estar sendo trabalhada pelas forças positivas, pelas forças evolutivas, ou por qualquer outra força que esteja lidando com aquela situação. E certos grupos, quando se aperfeiçoam ainda mais, e quando esta personalidade grupal vai se afinando, esta personalidade grupal vai evoluindo, surge até uma alma do grupo, que não é a soma das almas das pessoas, é a alma do grupo. E, claro, que a alma de cada um vai usufruir daquela força, porque aquilo é uma alma mais forte, é uma alma mais potente. Se esse grupo foi formado com um propósito material, isto é, se nós vamos fazer um grupo só para socorrer as pessoas, aí essa entidade grupal vai ser de uma certa qualidade, ou esta personalidade grupal vai ser de uma certa qualidade, uma qualidade mais material. Agora, se esse grupo, além de estar procurando a salvação material, se esse grupo está também procurando trabalhar outras coisas, trabalhar a parte espiritual, trabalhar o karma, como nós ouvimos ontem, então aí isto tudo vai mudar de qualidade. Isto tudo vai começar a usufruir de forças, de energias da hierarquia espiritual. Porque aí a hierarquia espiritual entra em contato com esta alma grupal, a hierarquia espiritual entra em contato, e aí o grupo já está com uma orientação espiritual. Tem outra compreensão dos fatos, tem outra compreensão do karma, tem outra compreensão dos indivíduos. Então tem muita coisa a desenvolver quando se está trabalhando estas coisas de resgate, quando se está trabalhando esses movimentos. E à medida que esta personalidade grupal, que esta alma grupal vai se fortalecendo, não só as pessoas, mas o grupo se torna capaz de fazer coisas que normalmente não seria capaz. Então, nós podemos perguntar, mas como é que esta pessoa consegue fazer certas coisas? Consegue porque ela deve estar num grupo desses e ela está trabalhando com as energias de um grupo desse. Ou como é que este grupo consegue ter esta realização? Tem esta realização porque as coisas se formaram lá com uma certa consistência e eles começaram a receber energia já de um outro nível, começaram a receber energia hierárquica. Quanto mais nós procuramos compreender o trabalho, quanto mais nós procuramos compreender a ação como um trabalho para o plano evolutivo, mais estas coisas ficam de qualidade, mais estas coisas evoluem. Então, nós podemos estar, sim, como membros de um grupo de resgate, podemos estar em função de resolver as coisas que uma tempestade deixou, mas nós estarmos ali dentro, estarmos com essa tarefa objetiva, com essa tarefa prática, mas sempre nos considerando naquela ação, sempre nos considerando uma parte de um plano evolutivo. Porque, embora não pareça, uma tempestade, um terremoto, um maremoto, uma chuva de meteoritos, tudo isto, isso tudo está em função do plano evolutivo. Tudo o que acontece naturalmente, tudo isto, você não pode esquecer, no meio de um terremoto, que aquilo é parte do plano evolutivo. Aquele terremoto aconteceu porque ele é parte do plano evolutivo. Dentro do plano evolutivo, ele tinha que acontecer. Então, nós precisamos nunca nos separar do plano evolutivo. Não nos deixarmos levar por esta coisa emotiva ou por esta coisa mental de estarmos envolvidos com o que está acontecendo, de estarmos envolvidos com o estado das pessoas. Tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo é parte do plano evolutivo. Aquilo está acontecendo para a evolução. O que seria do mundo se os terremotos não destruíssem essas coisas que os homens fazem e que não querem que acabem mais? Se não vem um terremoto e não arrasa com tudo isto, esse mundo ia ser um museu. Um museu. Então, tudo o que acontece é parte do plano evolutivo. Então, se alguém está ali agonizando, precisando de ajuda, precisando de sedativo, precisando de cirurgia, não esqueça em nenhum momento que aquilo é parte do plano evolutivo. Aquilo não é um incidente, aquilo não é uma coisa mal feita, aquilo não é um acaso, aquilo não é um trauma para ele, aquilo não é um sofrimento para ele. Isso é a mente das pessoas que dizem isto. Você não entre nessa mente comum, principalmente se estão diante dessa situação planetária. Você aí entrou na mente comum, você ficou igual a todo mundo, um peso para o planeta, que não sabe para onde correr quando as coisas acontecerem. Então, se começa a tremer tudo aqui, se a Terra começa a abrir, isto aqui começa a cair, não se esqueça que isto faz parte do plano evolutivo. Isto não está fora do plano. Aí você fica do lado da evolução. Você não fica reforçando as forças involutivas. Porque as forças involutivas vêm te dar medo, as forças involutivas vêm te dar insegurança, as forças involutivas vêm mandar você ir se defender, você fugir, escapar dali para ficar mais seguro num outro lugar. Olha, quem tem que passar por essa experiência, onde quer que vá, vai passar por essa experiência lá. Digamos que diz, não, eu aqui não quero viver, porque eu já sei que aqui vai ter um terremoto a qualquer momento. Como algum californiano. Se ele for sair da Califórnia, porque sabe que ali a qualquer momento pode acontecer um definitivo, onde ele for, ele vai ao encontro do que ele tem que passar. Isto não quer dizer, não é, que a gente não receba também certos sinais como aviso. Então, se você recebe algum sinal como aviso, é bom atender aqueles sinais. Então, se tem alguém na Califórnia que tem um sonho, ou ouve uma voz dizendo, viaje, vai embora, seria uma desobediência ficar ali, não é? Aí vai passar por uma experiência desnecessária, que vai ser bom para a evolução dele também, para aprender a não teimar. Numa próxima vida, ele não vai fazer isso mais. Nós somos um pouco lentos, né? Vocês veem, nós somos muito lentos. Ficamos sabendo as coisas, mas embora saibamos e tenhamos entendido, não compreendemos. Sabemos, entendemos, mas não fazemos como sabemos. E às vezes sabemos, sim, entendemos e fazemos outra coisa. Nós somos muito engraçados, né? O ser humano é muito engraçado. Se muitos grupos, se muitos seres, não, vão trabalhando assim conscientemente, parece que a gente está falando de uma nova Terra, né? É possível, mas a gente já fica com essas sementes. Quando chega lá, já tem a semente pouco desenvolvida. Então, se a gente vê muitos grupos, muita gente, não, muitos indivíduos tomando consciência dessas coisas, se esse número de pessoas conscientes chega a uma certa proporção, aí forma-se um corpo humanidade. Aí, se se forma esse corpo humanidade, esta humanidade vai ser forte, vai evoluir. Não fica um ou outro evoluindo e o resto tudo na média. Na média ou abaixo da média. Mas aí, se se forma um corpo, corpo, humanidade, se se chega a formar um corpo, isto é uma humanidade com a qual se pode contar para o plano evolutivo do planeta. E aí, se assim é, o planeta terá que reagir menos, porque certas coisas que acontecem, acontecem muito agravadas e muito provocadas pela ação da humanidade. Todo este calor excessivo que vocês já estão começando a sentir, e que está só no começo, praticamente nem começou, esse aquecimento, em parte, ele é produto da humanidade, em parte. Então, se houvesse um corpo humanidade formado, Isto podia ser muito amenizado. Mas é que tem um ou outro trabalhando, se é que estão trabalhando, para isso não se agravar. Pelo número de automóveis que circulam e que saem das fábricas, parece que estamos agravando cada dia tudo isto. Então, este corpo humanidade não se pode contar com ele. Nem existe como um corpo positivo. Nós teríamos que ter noção dessas coisas. Nós teríamos que ter estas coisas dentro da nossa consciência, porque até certo ponto, em nós, e eventualmente com o grupo com o qual estamos unidos, se pode começar a plantar estas sementes. Plantar estas sementes. E é aqui que nós precisamos ter a habilidade de estar nesses momentos nos transportando para o futuro. Nós nos transportarmos para o futuro não quer dizer que a gente vá fugir do presente, hein? Está claro, não? Ninguém tem intenção de fugir de nada. Você está vivendo integralmente, totalmente, está assumindo a vida presente. Então você está assumindo os problemas presentes, você está assumindo a situação presente, você assume o presente sem nenhuma intenção de fugir. Mas a sua consciência não deve estar nisso. A sua atenção, sim. A sua força, o seu trabalho, tudo sim. Mas a sua consciência não deve estar misturada com isto aqui da Terra. A sua consciência deve já estar projetada no futuro. Sua consciência deve estar no futuro. Isto é, eu estou fazendo isto aqui como serviço. Estou vivendo estas coisas como serviço. Mas minha consciência não está aqui. A minha consciência está no futuro e além desta vida terrena. A consciência. Porque aí a consciência vai estar muito mais inspirada, muito mais fortalecida, muito mais desenvolvida. Porque ela já está, por exemplo, projetada naquilo que vocês imaginam que deve ser o futuro. Porque por mais que o futuro se transforme, nós sabemos já o que vai acontecer. Sabemos quantas raças vai haver depois dessa, não é? Tem certas coisas que nós não sabemos muito claro. Mas isso não impede que a gente tenha consciência no futuro. Eu posso, por exemplo, estar vivendo aqui com todo o meu ser, mas está com a minha consciência na humanidade futura. Claro que eu não sei, neste momento, ninguém sabe, se a humanidade futura, se a nossa continuação, se esta humanidade futura vai estar no plano físico ou se vai estar em outro plano. Isto nós não sabemos. Mas isto não impede que a gente esteja projetado no futuro. Eu não sei onde vai ser. Pode não ser no plano físico. Pode não ser nesse mundo de superfície. Pode ser nesse mesmo planeta, mas num outro plano, num outro nível. Próximo do plano físico, mas não físico. Isso nós não podemos saber. Mas nós podemos nos projetar ali. Então seja ali, naquelas cidades. Ou seja aqui, numa civilização, no chão. Não importa. Você está projetado é no sentido daquilo. Você está vendo aquilo no futuro e não está envolvido com este caos presente, este caos que vai aumentar. Então nós podemos estar no caos projetados no futuro, que o futuro não é de caos. A Terra não vai acabar e mesmo que a vida na superfície corra certos riscos de desaparecer quase por completo, isto não quer dizer que a Terra vai acabar. Se a vida na superfície se tornar inviável, a próxima humanidade vai ser num outro plano, mas aqui. Isso nós não podemos saber. Mas isso não impede que a gente esteja projetado no futuro. Porque senão nós nos envolvemos demais com isto aqui. Perdemos a rota nisto aqui. Entre os fatos e as pessoas e as reações e tudo isto, nós perdemos o rumo.